Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria, em especial a todos os professores, professoras e as pessoas que estão na galeria. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a todos os órgãos de imprensa, escrita e falada. E peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Ao vendo o quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a 119ª sessão ordinária. Passamos à apresentação das atas número 49 e 50/2019. Passamos em votação as atas 49/2019. Vereadores estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Atas 49 e 50/2019, aprovado por unanimidade de voto. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências, inicialmente correspondências expedidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência seja lida, peça junto à mesa. Passamos o espaço às correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida protocolada sob o número 247 e 250/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesa.
Correspondência protocolada sobre o número 247 de 2019, Associação Bombeiros Voluntários de Agudo. Convite. Nós, formandos da 5ª Turma do Bombeiros Voluntários de Agudo do ano de 2018, temos a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar da nossa formatura, a realizar-se no dia 30 de novembro de 2019, às 19 horas, no pavilhão da Comunidade Evangélica de Agudo, Rio Grande do Sul. Presidente Emílio Dalmaia, Comandante Roserei Silva, Bombeiros homenageados Roserei Silva, Braulio Kessler, Luiz Vonir Dornelles Rodrigues, formandos Josiane Barreto, Margarete Kemmer, Sandra Jussara Tem, Talana Gonçalves, Adelso MB Júnior, Denis Gerbasi, Eduardo Kigler, Guilherme Simão, Maurício Chaves, Rotieri Alex da Cruz. Agradecimentos à comunidade que em todos os momentos nos estendeu a mão com carinho e reconhecimento, nossa gratidão e respeito. Aos colegas, nosso fraterno abraço, pois foram os primeiros a nos receber de braços abertos, nos incentivando, nos aplaudindo e nos em todos os momentos. Adeus, obrigado por nunca nos deixar nos momentos fáceis ou difíceis e por nos permitir realizar a Tua vontade. Todos aqueles que dedicam uma parte da sua vida a ajudar os outros são dignos de reconhecimento.
Continua o espaço ainda.
Correspondência protocolada sobre número 250 de 2019. Assunto, cedência de dependências para inscrição do CIEE. Senhor presidente, através do presente, vimos solicitar a cedência das dependências da sala da Câmara Municipal para a realização das inscrições ao processo seletivo Programa Bolsa Estágio CIEE no período de 9 a 18 de dezembro de 2019. Esperando contar com a confirmação, subscrevemos. Atenciosamente, Valério Vili Tremin, prefeito de Agudo.
Continua o espaço ainda das correspondências recebidas. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores. Eu peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Moção número 5 de 2019. Moção de repúdio aos projetos de alteração no plano de carreira no Magistério Público Estadual, no Estatuto do Servidor Público do Rio Grande do Sul e na Previdência Estadual. Justificativa. A categoria dos trabalhadores e trabalhadoras em educação já amarga um intenso processo de empobrecimento. São 5 anos sem qualquer reposição salarial, acumulando perdas inflacionárias superiores a 1/3 do poder aquisitivo desde novembro de 2014. A quarta maior economia do Brasil paga a quem é responsável por educar seus filhos o 2º pior salário básico do país. A defasagem em relação ao piso nacional do magistério chega a escandalosos 102%. Além do congelamento, seus salários são quitados com atraso e o parcelamento a 47 meses. Diante deste cenário e de um grave quadro de adoecimento, a elevação do índice de suicídios entre educadores, o governo propõe uma série de medidas que, em última instância, vão aprofundar o arrocho salarial, congelar proventos por anos a fio, retirar direitos e confiscar o dinheiro dos aposentados que ganham menos, taxando a Previdência. Se aprovadas as alterações do plano de carreira do magistério, quem pagará o piso no Rio Grande do Sul será o próprio professor. Teremos em nosso estado um caso único em sua infâmia. Isso porque o governo pretende apenas reorganizar os gastos atuais com a folha sem conceder qualquer reajuste. As atuais vantagens serão integradas ao básico para mascarar o pagamento do piso e o valor excedente será transformado em parcela autônoma. Eventuais reajustes futuros do básico serão descontados de parcela autônoma, condenando grandes segmentos da categoria ao congelamento de seus contracheques até que toda a parcela seja integrada ao básico. Cabe uma parte para denunciar o quão ultrajante e a disposição do Estado em cobrar alíquotas previdenciárias de aposentados que recebem pouco mais de um salário mínimo. É inaceitável que recaia nos ombros de quem recebe os menores salários e pensões à conta da má gestão, da desoneração fiscais bilionárias, da sonegação de grandes empresas e dos privilégios dos altos salários. Tais projetos levarão inevitavelmente a queda de qualidade do ensino prestado nas escolas da rede estadual do nosso município. Também há de se considerar os efeitos do aprofundamento do arrocho salarial na economia local e na subsistência das famílias de professores e funcionários de escola que escolheram a nossa cidade para trabalhar e viver e sonhar. A estagnação de proventos já defasados, o achatamento do plano, o fim das vantagens temporais, a redução de gratificações, o que poderá levar ao fechamento de escolas e comunidades carentes, a exemplo do difícil acesso e o término das incorporações farão da carreira dos educadores um deserto de recursos humanos. Em razão desses fatos, há um grave risco de encerramento das atividades de diversas instituições de ensinos localizados em nosso município. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, reiterando pela rejeição das propostas em prol de alternativas reais de valorização e qualificação dos trabalhadores em educação do Estado. Agudo, 20 de novembro de 2019. Vereador Cardozinho, presidente, e vereador Itamar Puntel, secretário. Seria esta a proposição a ser apresentada na sessão de hoje.
Passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passa a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o presidente dessa casa, vereador Cardozinho, saudando ele e saudar os demais colegas vereadores, servidores da casa, e as pessoas que acompanham os trabalhos pela imprensa. Inicialmente, comentar sobre a Secretaria de Obras, após termos alguns dias de tempo bom, após semanas com bastante intensidade de chuva, a Secretaria de Obras está bastante envolvida na recuperação das estradas do nosso município, pois a situação das estradas com as fortes chuvas das últimas semanas anteriores aí deixou bastante prejudicado. Mas os servidores da casa, com certeza, os servidores da Secretaria de Obras fazem bem o seu trabalho. Uma saudação especial às pessoas presentes aqui na galeria. E eu quero também dizer que, sobre a moção de repúdio ao projeto de alternativa do plano de carreira do magistério, o qual já foi debate nessa casa também na semana anterior, dizer que nós, vereadores, estamos bastante sensibilizados com a situação que o governo do estado está atuando com a classe. E no discurso de campanha do governador era muito diferente do que as atitudes que estão tendo nos dias de hoje. Dizer que a gente espera que tenha um êxito, apesar das dificuldades que o estado se encontra. Sei que não é culpa, com certeza, desta classe, como também de outras classes ligadas ao governo do estado, aonde até, eu acho que a partir do dia de amanhã, irão fazer uma paralisação parcial nos trabalhos. O magistério, né, que é a base da educação para os nossos jovens, e a consideração com esses trabalhadores pelo governo do estado deixa muito a desejar. A gente sabe que as contribuições na situação que se encontra o estado, eu acho que em percentual deveria ser igual aos salários que ganham, pois temos pessoas que ganham um alto salário e a contribuição para a Previdência é sobre o teto que a Previdência paga. E o momento que essas pessoas se aposentam, eles fazem uma contribuição sobre o teto da Previdência, mas quando se aposentam ficam ganhando salários que estão na ativa ali, então ficando muito longe do valor que contribuem pelo que passam a receber depois. Isso também faz parte, agrega na situação que o estado se encontra hoje. Sobre a moção que será, eu sei que todos os colegas, hoje a gente tem, está em pauta nos nossos trabalhos, e sei que a casa dará o maior apoio a todos os servidores estaduais.
Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa escrita e falada, e também alguém, o pessoal que vê nós através da internet ao vivo, e a todos que estão presentes na galeria, uma boa noite. Bem, não deveria ser diferente. A gente segue sempre no trabalho da gente. Então, é um pedido do bairro Caiçara também. O pessoal pediu um trabalho lá sobre a contenções dos gaviões. E o pessoal viu, falou que estava quase caindo, inclinada. E realmente, eu passei lá semana passada e olhei. Só que também, realmente, a empresa que está fazendo o trabalho, ela ainda é responsável por esse trabalho. Eu falei com o pessoal da secretaria e aí me passaram os engenheiros da nossa prefeitura e aí tirei as fotos para eles e realmente eles pegaram, passaram para a empresa e disse que vão resolver o problema. Então os problemas dos gaviões lá que estão quase caindo, que é acima onde é que é a pinguela, lá no bairro Caiçara, só para esclarecer. Então o pessoal vai, de repente vai refazer, a responsabilidade ainda é da empresa que está colocando os gaviões lá. Também, o canto católico também, o pessoal pediu o trabalho semana passada, ele não foi feito, e nem lá na Estrada dos Melos também não, fizeram só um pedaço lá, mas não ficou. Então a família Munto lá também, mais embaixo perto do que entra no CTG lá, também está pedindo um cascalhamento lá, que está bem difícil lá a passagem por lá. E os moradores também do Novo São Paulo agradecem à Secretaria de Obras e aos vereadores que se empenharam para fazer aquele trabalho deles que estava meio esquecido. Também feliz o cara que doou também lá o material, o Douglas Steinhardt também, que doou o material para fazer o trabalho. Então, agradecer a essas pessoas, a Secretaria de Obras, que fez esse bom trabalho lá, que também estava a tempo, e mais, que era na divisa de Ibarama. Então era um trabalho que devia ser feito há muito tempo já, mas pelo menos demorou, mas foi bem feito. Também hoje à tardinha estivemos reunidos, hoje todos os colegas vereadores, com o secretário da Agricultura e Emater, sobre o criar o Programa de Desenvolvimento da Avicultura Colonial. Então é o PROAVES, é mais uma alternativa para os produtores rurais. Mas tem algumas regras para seguir, para fazer parte desse PROAVES. Seria isso, senhor presidente, no primeiro momento.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, o vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Especial saúdo a todo o servidor público, professores do setor estadual, que estão aqui conosco na sessão de hoje. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, as pessoas que nos acompanham via internet. Agradecemos a presença do Léo, representando a empresa Bem Telecom, que nos transmite ao vivo a todo o nosso município e a região como um todo, através de uma live pelo Facebook. Um dos assuntos que traz os professores aqui na galeria, na sessão de hoje, é sobre referente a acontecimentos que estão acontecendo no governo do estado. E já me coloquei na sessão anterior e eu vou esperar o lançamento da dona Ilana dos Santos Dalmorim, que usará a tribuna livre, para depois fazer as minhas colocações sobre a atual situação hoje dos professores da rede estadual. Um dos assuntos que eu quero abordar nesse primeiro momento, tivemos hoje, já comentado pelo vereador Gelson, uma reunião junto com o pessoal da Imater, junto com o pessoal da Secretaria da Agricultura, que é um projeto que está vindo à casa nos próximos dias, que é o projeto referente ao frango caipira, que tem uma parceria de várias entidades aqui do município. Temos o abatedouro Cantarelli, que receberá esses frangos, que já está combinado junto ao município. Temos também o pinto virá do Tafarel, que tem a empresa de criação de pinto. A Imater e a Secretaria de Agricultura darão o maior suporte para esses produtores, para a produção. Também a Cooper Agudo estará vinculada a esse projeto. É o PROAVES, que com certeza vem bem ao nosso município e acreditamos que tem futuro. São selecionados alguns produtores que já têm uma capacitação nesse setor e com certeza é um incremento ao nosso agricultor, à nossa agricultura, ao interior, uma segunda opção na criação de aves caipiras. Então, acreditamos nesse projeto. Esse projeto virá à casa nos próximos dias. Teremos um suporte financeiro também da administração municipal, que dará um suporte para a criação e para o início desse projeto aqui no município de Agudo. Também recebemos no dia de hoje, como a situação do nosso governo está difícil, o governo do estado, recebemos hoje também o SOS Emater. A Emater também está passando por dificuldades, pedindo uma moção de apoio por parte de nós, vereadores. Tem um contrato, um decreto assinado em 2018 e termina dia 31 de dezembro de 2019. Esse vínculo Estado e Emater acaba encerrando em 2019. A Emater preocupada, porque presta um excelente trabalho junto ao nosso município, junto as famílias aqui do nosso município, e não é de jeito nenhum permitido que hoje a Emater saia do convívio da nossa comunidade, das nossas famílias. Eu sei do trabalho porque ando bastante junto às famílias do interior, principalmente, e a Emater está lá prestando trabalho de esclarecimento, levando ao conhecimento, levando técnicas novas, levando ao nosso produtor inovações, e não é possível que o governador não possa olhar para essa entidade de uma maneira que deve ser olhada. Hoje, a manutenção do nosso estado é do setor primário, é do setor de produção, e o setor de produção precisa ter assistência que o produtor merece. Então, acreditamos que, e peço ao nosso presidente, aos colegas vereadores, que possamos ter, e elaboramos a moção de apoio ao SOS Emater, que na próxima sessão possa ser votado e encaminhado à Assembleia Legislativa e junto ao nosso governador de estado, que está tomando umas atitudes que são, olha, difícil de concordar com o que está acontecendo com o nosso estado. Na campanha se falava uma coisa, agora, nos dias atuais, se faz outra coisa. Então, infelizmente, temos aí um governador que não está cumprindo com o dever e com o que pregou numa campanha. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra a vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, cumprimentar e saudar todas as pessoas que se fazem presente nesta casa e também quero dar as boas-vindas à comunidade escolar. No primeiro momento, gostaria de comentar sobre as reformas que estão sendo realizadas no posto de saúde central, com a colocação de um telhado novo, ocorrido já há algum tempo atrás. Agora também foi realizada a colocação do piso na parte de fora e está previsto a pintura do prédio. A Secretaria da Saúde sempre trabalhando em cima de melhorias para a comunidade. Também quero parabenizar a equipe do SF, Tia Laurinha, que novamente está se empenhando em realizar no dia 19 de dezembro, no bairro Caiçara, o Natal para várias crianças e seus familiares, numa noite de entrega de presentes com a presença do Papai Noel, proporcionando assim uma noite de alegria, diversão a todos, deixando assim a bênção natalina para cada família. Temos a presença de vários professores estaduais. A situação é bem preocupante, sendo dentro da sociedade uma profissão extremamente importante. E a paralisação, às vezes, ela se faz necessária como uma forma de mostrar realmente a indignação de toda a classe do magistério. Sempre tenho comigo e penso assim, o que seria de uma sociedade ou de nossos filhos sem um professor. A família cria seus filhos lhe ensinando o respeito, o caráter, a humildade, todos os valores de uma pessoa. Isto a família ensina. Mas o conhecimento, o aprendizado é na escola. É onde os alunos recebem um apoio para que tenham sabedoria em suas escolhas como profissionais. É de lá que aprendem do básico até serem adultos com uma sábia cultura, aperfeiçoando assim os valores que já trazem de suas famílias. E a valorização desses profissionais, desses professores, deve ser respeitada. Opinião minha: família ensina os valores da vida, escola educa para futuros profissionais. No momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação a todos que nos acompanham em seus lares através dos meios de comunicação. Mais uma saudação hoje muito especial a todos vocês que estão aqui, professores, professoras, alunos que aqui estão hoje e muito preocupado, como todos nós aqui estamos, pelas condições que hoje o Estado está fornecendo e da maneira que está sendo tratado, principalmente a questão do magistério. E a gente relembrar um pouco, não só a questão do magistério, mas outras classes que também estão sendo tratadas equivocadamente. E isto, com certeza, passa dificuldades e preocupa todos nós. Então, terá essa moção de repúdio hoje, que irá à votação aqui na ordem do dia, e com certeza eu estarei votando a favor desse repúdio, para que a gente possa, sim, vocês terem os seus direitos, e esperamos todos nós, e isso cabe a todos nós vereadores, também junto aos deputados que de cada bancada, para que a gente possa pressionar também, para que realmente a Câmara do nosso Estado olhe com bons olhos por esse projeto, para que vocês não percam esses direitos que vocês têm, que vocês possam sim ter com certeza reajustes nos salários bem melhores que hoje, e acima de tudo os reajustes que não estão acontecendo, acima de tudo também sempre recebendo atrasado, e isso a gente sabe hoje, a dificuldade que o Estado tem, todos nós sabemos disso. É uma dificuldade imposta já de vários mandatos que passaram, mas não pode se tirar isso, muito bem colocado na moção. Muitas vezes categorias tão privilegiadas, tão importantes que são vocês, que ensinam a todos nós, todos nossos filhos, e isto cabe a nós refletir muito bem para que não se perca essa questão mais ainda do que vocês hoje já estão prejudicados. Mesmo outra questão que hoje está sendo levantada, o vereador já comentaram, a questão da EMATER, que também passa por uma turbulência muito grande, corre o risco de 31 de dezembro se encerrar, não sabe ainda o que vai acontecer, e que essa casa aqui também, com certeza, na próxima sessão vai fazer uma moção de apoio ao SOS EMATER. A gente sabe a dificuldade disso, que EMATER já passou isso há 3 anos atrás, uma dificuldade muito grande também, que o Estado queria fechar, se conseguiu, apesar de muitas questões, de muitas lutas, mas sempre tem que ser, infelizmente, na base da pressão. E a gente espera também, que a gente sabe a importância que EMATER tem, não só do nosso município, mas em todo o Estado. EMATER, que é um órgão público que tem um convênio, todo o Estado tem convênio com os municípios, é os municípios que pagam parte do salário dos servidores da EMATER. Então isso é muito importante pelo trabalho que a EMATER apresenta e também se dedica para os nossos produtores. Então são duas classes aqui que a gente, essa casa, acho que temos obrigação de nós darmos este apoio sim, e acima de tudo nós sim trabalharmos para o bem dessas classes. Já colocado aqui também pelos vereadores, a gente, essa importante reunião que a gente teve hoje antes da sessão com a equipe da Secretaria da Agricultura, Alexandre, Jandela, Bruno e o chefe de EMATER, o Diego, sobre o novo programa no nosso município, que aqui já foi discutido várias vezes e dará casa na entrada aqui nessa casa na próxima semana. A gente sabe que o município já tem vários programas muito importantes, que é uma diversificação na propriedade rural, uma diversificação de renda na pequena propriedade, e acho que é mais um programa em avicultura colonial, que se chamará de ProAves. Com certeza, outro programa que vai ser muito importante para o crescimento do nosso município e, acima de tudo, para a permanência do jovem ali na propriedade rural. Então, são projetos estes que são muito importantes e que, sim, é uma grande alegria que o município se preocupa com essas questões, e por isso que os programas que o município tem, esse aqui será o quarto, os outros 3 estão andando muito bem, e que bom que isso está acontecendo, para que o nosso jovem tenha essas condições de muitas vezes lá na propriedade rural se dedicar, trabalhar e ter uma renda muito boa. E com certeza a gente sabe que o nosso município, o Fumo e o Aroa são a classe chefe de arrecadação, mas a diversificação na pequena propriedade é o muito importante, porque é ali que sim que surge a permanência e a continuidade da pequena propriedade rural. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, à imprensa, aos servidores da casa, a quem nos ouve em seus lares e quem nos assiste na galeria, o meu cordial boa noite. Hoje minha saudação especial é aos meus colegas professores da Rede Estadual de Ensino. Eu cumprimento também de forma especial seu Leonir Schmengler, presidente do Conselho de Habitação, Simone Cruz, presidente do Conselho de Saúde, Luiz Henrique Kittel, assessor deputado Giovanni Cherini, e também aos diretores das escolas estaduais. Com o primeiro assunto da noite, trago o pedido do morador da rua Nilo Sechela, 338, em Poça Água no seu terreno, e a necessidade do poder público fazer escoamento na rua para que a água não invada seu terreno. Diz que já procurou solução para o problema na Secretaria de Obras e nunca teve retorno. Então peço ao setor competente uma solução para esse morador. Peço também ao setor competente a recuperação do calçamento na rua Duque de Caxias, nas quadras compreendidas entre avenidas Euclides Kliman e Borges de Medeiros. Estão em péssimo estado de conservação. É um pedido dos moradores. No dia 22 de novembro, comemorou-se o Dia do Músico. A música é imprescindível em nossas vidas. Ela traz amor, harmonia e alegria para o mundo. É o alimento da alma. Parabéns, então, a todos os músicos. Parabenizo também a Brigada Militar, em especial ao Sargento Giovanni, pois no sábado, no dia 30, acontece mais uma formatura do Pelotão Mirim. Parabéns a todos envolvidos. Com esse trabalho, com certeza, nós teremos no futuro cidadãos mais conscientes. Parabenizo também a Secretaria da Agricultura e Emater, hoje à tarde, realizar uma reunião com nós vereadores sobre um projeto de fonte alternativa de renda, Proaves. Eu defendo todos os projetos que venham beneficiar os agricultores, pois eles são responsáveis por quase 70% da arrecadação do nosso município. E também tenho que deixar os parabéns ao Executivo pelos redutores de velocidade que estão sendo instalados na cidade. Eu tenho uma indicação para o Executivo para a construção de redutores de velocidade em frente a todas as escolas do município, inclusive as do interior. É melhor prevenir do que remediar. É pela segurança dos nossos alunos. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbrat.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, cumprimentar a comunidade que se encontra presente hoje nessa sessão, muito especial hoje. Até eu estava fazendo um resuminho aqui, é muito conhecimento reunido num único lugar. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também através da internet. Dizer de que vejo os colegas vereadores se pronunciando, e quando falo em promessas de campanha eleitoral, eu acho que se virasse crime, promessas de campanha que fazem durante períodos pré-eleitorais, talvez as pessoas seriam menos iludidas, né? Nós temos exemplos, inclusive no nosso município. Devia ter uma responsabilidade maior. Acredito que os candidatos não traziam essas propostas mirabolantes, enganando a nossa população, a nossa sociedade, e que já sabe que não vão cumprir, né? Então, essa é uma colocação que eu faço aqui e que talvez sirva, até porque nós estamos nos aproximando de um período eleitoral a partir do ano que vem, 2020, e que isso possa deixar em suas memórias aqui. E de antemão, eu venho dizer que a bancada do PP, né, inclusive coloco o colega vereador Mauro também junto aqui na bancada, que principalmente esse vereador, nós apoiamos e reconhecemos as manifestações dos professores estaduais, pois a educação é função do Estado, tanto quanto a segurança também. O governador Eduardo Leite acena com medidas que reduzem ainda mais os vencimentos dos nossos professores. Além de não garantir os direitos, querem pôr mais penúria, fechamento de escolas e já, inclusive, a falta de materiais básicos para a qualidade do ensino. o governo não cumpre com o piso nacional da categoria e não garante o reajuste anual que é previsto na Constituição. Isto além do parcelamento que já se estende por aproximadamente 47 meses. Nós, vereadores, devemos nos juntar a esta mobilização para que os professores ganhem o equivalente ao que é pago a nós, vereadores, hoje. Muito se fala quanto que um vereador ganha e os professores. Eu acredito que hoje é uma injustiça, né, de que, não desfazendo o salário e o trabalho do vereador, mas o professor ganhar menos do que um vereador. Por isso apoiamos essas manifestações. A mobilização do magistério estadual já afeta o funcionamento de várias escolas nas cidades médias e grandes. O magistério deverá obter êxito em suas reivindicações. A Assembleia Legislativa tem o dever de ser sensível à categoria. E o governo do estado deverá retirar esses projetos, ter mais discussão na sociedade, ou os projetos devem ser retirados de tramitação. Eu acompanhei através das redes sociais, em que inclusive as pessoas tinham se manifestado, algumas pessoas, de que a Câmara de Vereadores de Agudo estava fazendo pouco caso, mas gostaria de dizer de que na sessão da semana passada a gente já se mobilizou e é unânime aqui na casa de fazermos essa moção de repúdio, né, aos projetos do governador Eduardo Leite. E a prova disso, nós temos aqui em instantes, né, a votação dessa moção, que eu tenho certeza que vai ser por unanimidade. Ouvindo, colegas vereadores, quanto à questão dos quebra-molas, os quebra-molas têm um papel muito importante, mas eu convidaria as pessoas para conhecer o novo quebra-mola que está sendo feito aqui no município de Agudo. É na esquina da Independência com a Avenida Borges de Medeiros. Eu não sei de onde que tiraram esse quebra-mola, né? Então, esse quebra-mola, ele vai quebrar a mola e vai estragar os veículos que vão cruzar naquele local. E eu tenho trazido já uma preocupação muito grande, um descaso da atual administração quanto ao desperdício de dinheiro público. Nós tivemos um problema, senhor presidente, só para finalizar. Eu tive, na semana passada, já o prejuízo de não poder me utilizar desse espaço, do pequeno expediente, onde a gente traz as demandas. E as demandas são muito intensas a todos os vereadores. Eu tenho aqui vários bilhetes, né, de cada localidade, e cada um traz um pedido da nossa comunidade. Mas esse é um pedido, é uma questão de desperdício de dinheiro público que aconteceu, senhor presidente, lá no nosso bairro Caiçara, onde foi tirado o calçamento e jogaram junto com o material, né, com o entulho, e foi recolhido e botado fora. Nós tivemos um caso bem semelhante na José Bonifácio, esquina com a Duque de Caxias, onde foi tirado 100 metros quadrados de calçamento. Esses 100 metros, senhor presidente, senhores vereadores, isso dá um prejuízo de mais ou menos R$4.000. E, novamente, esse paralelepípedo foi jogado fora. Então, eu vejo de que precisa ser reavaliado a forma que se trabalha, principalmente na Secretaria de Obra, quanto à utilização de recursos públicos. Seria isso, senhor presidente.
Queremos saudar também a presença do Luiz Henrique Kittel, assessor, deputado federal Giovanni Cherini. Seja bem-vindo também a esta casa. Passamos ao espaço da tribuna livre, em que qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para sua explanação. O orador de hoje é a Ilana dos Santos Dalmolin. Assunto: proposta de mudança no plano de carreira do magistério estadual. A senhora tem 10 minutos e podemos lembrar também que, quando tocar a sineta, não se preocupe, tem mais 30 segundos ainda para seu término. Pode, à vontade.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu vou cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Carduzinho, e também a todos os vereadores e aos meus colegas que estão aqui presentes, a toda a comunidade que veio aqui e aos nossos alunos que vieram nos apoiar. O que, que me traz aqui? Eu venho aqui para representar os meus colegas servidores estaduais. E eu vou falar um pouquinho, vou fazer a leitura de uma carta que foi construída em conjunto na Escola Estadual Vili Ros. Nós, educadores e funcionários, repudiamos o projeto da reforma estrutural do Estado proposto pelo governador Eduardo Leite, inspirado nas políticas do governo federal que atinge a educação pública. É com indignação que nos inteiramos do projeto do governador para destruir a carreira do magistério, carreira essa que foi conquistada através de muitas lutas. Com a aprovação do pacote, perderemos os nossos direitos já adquiridos. É de conhecimento de todos que, há muitos e muitos anos, professores, servidores fazem greve. Muitas vezes as greves eram para quê? Para aumento salarial. E hoje nós estamos aqui não porque queremos ganhar alguma coisa. Nós estamos aqui porque nós não queremos perder os nossos direitos já adquiridos. E nós queremos trabalhar e receber ao final do mês, assim como todo trabalhador. Eu, por exemplo, sou servidora municipal também. Essa semana eu vou receber o meu salário como professora do município de Agudo. E o meu salário do mês de setembro do estado? Perguntem-me quanto eu recebi. Apenas uma parcela de R$700. Isso envergonha a qualquer um. Eu ainda tenho uma segunda fonte de renda. E quem não tem? Como faz? Estamos revoltados, pois realizamos o nosso trabalho com dedicação e profissionalismo. Temos feito o possível e impossível para desempenhar um bom trabalho e atender de forma eficiente os nossos estudantes. Temos dignidade, por isso não aceitaremos retroceder e perder direitos. Chegamos ao nosso limite. Queremos ser valorizados e respeitados. Para quem não sabe, esse pacote visa, resumidamente, alteração nos níveis e consequente redução salarial, congelamento salarial por tempo indeterminado, fim de triênios, quinquênios e avanços, fim da incorporação de gratificações para aposentadoria, aumento da contribuição para aposentadoria, difícil acesso apenas para, para as escolas do campo, redução nos adicionais e unidocência, classe especial e penosidade, fim das convocações e substituição por contratos, legalização da demissão de contratados em licença-saúde, exclui o seguimento das regras relativas à licença-saúde, gestante, adotante e paternidade com remuneração, retirada dos contratados ao direito ao abono família, fim do abono de falta para participação em atividades sindicais, entre outros. O nosso salário é vergonhoso. Estamos com dificuldades para manter nossas contas em dia, tendo que fazer empréstimos constantes para cumprir os nossos compromissos. Na verdade, estamos pagando custos adicionais para receber o salário que é de direito. E essa situação tem nos deixado abalados financeira e emocionalmente. Diante do exposto, manifestamos a nossa indignação e repúdio ao pacote proposto. E também eu quero agradecer aos vereadores que, na semana passada, por volta das 16 horas, conseguimos entrar em contato com alguns e já trouxeram esse tema aqui. E foi falado, foi debatido entre todo mundo. Então, a gente agradece muito a atenção de vocês. Para finalizar, eu quero agradecer em nome de todos os professores e servidores estaduais o apoio aqui recebido, o apoio da comunidade, dos alunos e seus familiares e dos empresários de nosso município que estão apoiando a nossa causa, não ao pacote proposto pelo governador Eduardo Leite. Durante a semana passada e essa semana, fizemos algumas ações com os alunos, entre os professores e essa semana iniciamos uma mobilização maior para tocar a sociedade e também fazer com que as pessoas percebam e saibam o que está acontecendo. E a gente está recebendo muito apoio. Eu quero agradecer a todo mundo aqui nesse momento e tenho certeza que nós, professores, servidores estaduais, poderemos contar com a aprovação unânime aqui da casa dessa moção de repúdio a esse pacote, porque nós estamos aqui de luto e na luta. Estamos aqui para defender a educação pública de qualidade, que ela é um direito de todos. Ela não deve ser o privilégio de alguns, daqueles que têm dinheiro para pagar. Ela deve ser o direito de todos. E é por isso que nós lutamos e que nós estamos aqui e que solicitamos o apoio de vocês. Muito obrigada.
Agradecemos, então, a Ilana dos Santos da Molinca por hoje ser a vereadora e não nenhuma das belas palavras. Passamos ao grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Gelson Neuschwander e Sandro Goltz. Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, de forma especial me dirijo aos professores e que aqui vieram para cobrar nós na Tribuna Livre, especialmente a Ilana dos Santos da Almolim, e dizer que esse vereador ficou muito contente quando soube que o magistério viria aqui. Que na semana passada já tiveram comentários nas redes sociais que eu estava contra professores. É bem diferente que as pessoas falam. Sempre digo, quando tem alguma coisa, tem que vir falar com a gente. Não, pela rede social, para mim, ela não serve grande coisa. A opinião, também. A opinião alguns têm, então faz parte a opinião das pessoas. Mas a minha opinião é bem diferente, por isso eu escrevi, que a gente fica até nervoso quando as pessoas falam as coisas para a gente. A opinião é apresentar o seu argumento. Claro que contrário a proposta apresentada pelo governo estadual. A gente sabe que cada governo que passa, ele tem as suas opiniões, suas ideias. Eu gostaria, nesse espaço, primeiramente, esclarecer de forma objetiva o meu comentário na sessão passada. Senhores professores, a intenção, o foco do meu comentário era, na verdade, para lembrar aos nobres colegas vereadores, principalmente ao colega Itamar, que não poupa oportunidade de desfazer o governo do PSDB e que não parece aceitar outras siglas partidárias que possam também governar o Estado e, quem sabe, até o município de Agudo. Argumentei e reconheço que posso ter me expressado de forma equivocada, mas que claramente eu quis dizer que todos sabemos que nenhum dos últimos governos conseguiu cumprir o prometido. Nem mesmo o governador Sartori, que dizia em sua propaganda eleitora que o gringo sabe como fazer. Como você mesmo falou, faz 5 anos, 4 anos que ele não resolveu nada. Exclusive e bom que se diga que entregou o governo com mais dívidas, ainda maiores, porque sequer foi capaz de empenhá-las todas. Na saúde, vocês todos sabem e acompanharam a grande dificuldade dos hospitais para receber o repasse das verbas, porque não foram empenhadas no exercício. E demais promessas não cumpridas, que não vou nem comentar para não ser repetitivo sobre esse governo passado. Então, colega Itamar, falar sempre em traição, agora é dar oportunidade e dizer que o gringo também traiu, e não só os professores, também a saúde e muitos funcionários públicos, atingindo toda a população. E precipitado e responsável externar conclusões tão graves, quando o telhado também de vocês são de vidro. E de forma clara, quero me referir vocês aos professores do Estado, do nosso Rio Grande, que o projeto da reforma administrativa está no momento apenas no início da caminhada, pois li na Zero Hora de hoje que nem os deputados estão a par de todas as mudanças e com certeza haverá alterações que favoreçam ou que venham a ser mais justo com o magistério. Afinal, temos os deputados que tomarão ação por nós ou por vocês, por si, esse pleito. Eu humildemente peço desculpas se minha fala foi de forma equivocada. Eu de coração sou um defensor do bem e da dignidade dos professores, assim como também tem todos os demais segmentos políticos e pessoas que trabalham trabalhos estaduais. E considero que a participação de vocês aqui na tribuna foi um ato democrático e deve ser respeitado, e mais do que isso, ser um levado em consideração, pois me comprometo a marcar uma audiência com nossos deputados para buscar melhor entendimento sobre esse projeto que está no início da tramitação. E essa semana também esteve um deputado aqui em Agudo, Pedro Pereira, de Pelotas. A gente conversou sobre isso, só que aquele dia também saiu à luz, a gente não pôde fazer conversa com ninguém. Até queria sair em algum lugar, mas não consegui. Aquele dia ficou todo mundo sem luz, o único pessoal que ficou com luz aí foi o circo mesmo, né? Então, a minha parte como vereador, vocês podem contar. Eu não sou traíro, o que eu falar está falado. Estou aí para ajudar vocês. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Senhor presidente, eu somente quero parabenizar a Ilana dos Santos Dalmolin pelo seu pronunciamento e acho justo o empenho que essa classe deve ter para atingir seus objetivos.
Passamos à ordem do dia e peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, permanece todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de lei 46/2019. Altera a dimensão da rua Teodoro Volt e quarteirão B3A. Projeto de lei 46/2009 em discussão.
Professor Mauro.
Com a palavra, vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei número 46/2019, que altera as dimensões da rua Teodoro Volt e o quarteirão B3A, eu pondero o seguinte: ele altera o plano diretor da cidade, sugerindo alargar a rua Teodoro Volt e também alterar as dimensões da quadra B3A, situada entre as ruas Floriano Zurofsky e rua Coronel Dionísio Fonseca Reis. A intenção, ela passa a ser permitir uma melhor mobilidade urbana. E também, com certeza, com o novo loteamento que existirá no local, nós teremos também um acréscimo na arrecadação do IPTU, o que é bom para o município. Eu posiciono-me favorável à matéria.
Continua ainda em discussão o projeto de lei 46/2019.
Vereador Itamar.
Com a palavra, vereador Itamar Pompeu.
Só reforçando o comentário do vereador Mauro, a rua passará de 7,30 metros para 10 metros de largura. Então, facilita melhor o trânsito de veículos nessa rua. Seria isso.
Continua ainda aberto o espaço de discussão do projeto de lei 46/2019. Coloco em votação o projeto de lei 46/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 46/2019 aprovado por unanimidade de voto. Moção 5/2019. Moção de repúdio aos projetos de alteração no plano de carreira do Magistério Público Estadual, do Estatuto e do Servidor Público do Rio Grande do Sul e da Previdência Estadual. Em discussão, a moção 5/2019.
Professor Mauro.
A palavra, vereador professor Mauro.
Vereador Rui Milbrand.
Pode falar direito.
À vontade.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, primeiro preciso parabenizar a Ilana Dalmolin pelo seu pronunciamento, um retrato fiel da indignação dos professores, não só de Agudo, mas de todo o Estado. Eu já me manifestei em outras sessões, na sessão passada também, e me manifesto hoje novamente, reiterando o meu repúdio ao parcelamento dos salários e ao pacote de medidas para sanar a questão financeira do Estado. As medidas pretendidas pelo governador, elas são cruéis com os servidores e principalmente com os professores. As medidas prevê uma revisão no plano de carreira e também prevê ataques a outras conquistas dos professores, como os triênios, quinquênios, avanços, redução das férias remuneradas, e não prevê reajuste salarial por tempo indeterminado. O nosso governador, ele precisa entender que educação não é gasto, educação ele é investimento. Realmente, eu penso que não há saída fácil para o Rio Grande do Sul, mas não será desta forma que o governador irá resolver a situação, prejudicando a educação. O governador, ele mentiu quando afirmou que não é preciso parcelar os salários, dinheiro não falta, o que falta é o melhor gerenciamento e reorganização do fluxo de caixa. E eu pergunto, a situação, ela melhorou? Eu posso responder não, ela está pior hoje. Só para lembrar, o magistério e os demais servidores recebem os salários atrasados, ou melhor, parcelados há 47 meses. Tenho que ressaltar também que não há reajuste desde 2014, com defasagem de salário, que chega até 102%. Eu preciso falar um pouco também sobre a dívida do Rio Grande do Sul. Ela começa de longa data e não é somente um governo que tem culpa. Eu andei pesquisando e pelo que eu pesquisei, posso dizer para vocês que a fonte que eu pesquisei não está totalmente correta, mas eu confio nela. 26% dessa dívida vem do período militar. 10% do governo do meu partido, os progressistas, na época de Jair Soares. 53% nos governos do PMDB, PSDB e PT, o restante. Com esta situação salarial, o professor, ele precisará de outra fonte de renda para sustentar a sua família, e o que reflete diretamente na qualidade da educação. Ele terá menos tempo para preparar as aulas e realizar também as demais tarefas pertinentes que ele leva todos os dias para a sua casa. Eu concluo que não pode haver uma educação de qualidade com professores mal pagos. Um governo que pretende economizar na educação para resolver seus problemas financeiros, presumo que ele não é um governo sério. Os professores do Estado, meus colegas de profissão que hoje aqui estão, eles têm o meu respeito e a minha admiração. Mesmo com salários defasados, recebendo parcelados, eles nunca deixaram de cumprir com as suas obrigações para com a educação. Parabéns, professores. Seria essa a minha participação no espaço, senhor presidente.
Continuo ainda em discussão. A moção 5/19.
Então.
Com a palavra, vereador Rui Milbert.
Primeiro, queria parabenizar a Ilana dos Santos Dalmolin, né, pela coragem de vir aqui representar todo esse pessoal que está aqui, né, com certeza todos estão de parabéns de terem deixado os seus afazeres, os seus lares, e vir aqui. Essa casa está de parabéns, tem o Ingo aí, que é um grande mobilizador de pessoas, né, de causas que precisa da mobilização. Então é desta forma que nós vamos chegar no nosso objetivo. Soubemos da dificuldade que o servidor estadual passa pelo parcelamento de salários. É triste a gente ouvir relatos, a exemplo do que você citou, né, de um parcelamento de salários, de que não tenha recebido ainda salários do mês de setembro, né, isso é inadmissível. Eu mais uma vez eu digo que fico triste de que quando chega em época de eleição, todo mundo tem a solução para todos os problemas e depois simplesmente vão empurrando com a barriga para frente, independente de quem seja o governo. Nós precisamos fazer o que estamos fazendo para que a gente possa conscientizar de que nós não podemos aceitar da forma que é colocado, e se não for desta forma, através dos municípios, nessa mobilização, eu posso dizer para vocês de que aqui esta casa, o Partido Progressista, ele faz parte do atual governo estadual, mas nada impede e nada confirma de que nós vamos seguir a opinião dos nossos deputados, né, na relação dos deputados que vão votar a favor do pacote, está o nosso partido, os progressistas. Né, então, eu diria de que mesmo com a votação dos nossos deputados lá, que eu já vi a relação deles, os nossos deputados estão na base aliada do governo, mas vamos fazer de tudo, né? Inclusive já estive em contato com o nosso deputado para que não nos envergonhem, né? Entendeu? Sabe da dificuldade, da luta, sabe da mobilização de vocês que estão aqui, e tenho certeza de que amanhã a gente vai fazer um esforço ainda maior, principalmente o nosso deputado do Partido Progressista, que tem uma forte atuação aqui no município de Agudo, né? Eu tenho certeza que o colega vereador Mauro tem o mesmo pensamento, para que pudéssemos fazer com que o governo retire esse pacote de mudanças que trazem um prejuízo ainda maior para o nosso servidor. Então, estamos com vocês e naquilo que vocês precisarem, a casa aqui, a Câmara de Vereadores, aqui é unânime, pode ter certeza, tenho certeza que todos vão mobilizar as suas bancadas, seus deputados, para que então a gente possa ser reconhecido e quem sabe a gente possa sair vitorioso nesta pleitada aí que vocês estão liderando. Então, de parabéns a vocês, professores.
Continua ainda, então, em discussão, a moção 5/2019.
Vereador Itamar.
Com a palavra, vereador Itamar Pontão.
Sobre a moção e a apresentação hoje, e vai ser ido a voto daqui a pouco, em primeiro lugar, quero parabenizar a senhora Ilana, que fez o uso da tribuna, colocando a dificuldade de vocês, o que se passa perante os colégios, perante os professores, funcionários, que hoje são do Estado. Eu, sim, fiz um discurso bastante pesado na sessão anterior, porque acredito eu, e repito mais uma vez, e eu estou quebrando um pacto desde a última sessão que eu tinha feito, de que eu daria um ano para o governador, eu esperaria um ano para o governador cumprir com todas as promessas que ele fez durante a campanha. Só que de tantas coisas que está estourando no nosso estado, eu não posso esperar o ano que vem. Eu tenho que comentar, eu tenho que falar hoje a situação que está acontecendo no estado. Dizer a vocês que na última sessão eu disse que nós fomos traídos pelos belos discursos do governo do estado. Nós fomos traídos. Professores, o povo do Rio Grande do Sul foi traído. Ele dizia assim, ó, eu lembro muito bem, é só ter uma boa gestão que você tem dinheiro para pagar tudo. Isso foi mentira que ele falou, vereador Gelson? Outra, é só, eu não vou falar essa palavra porque está cheio de professores, é só se levantar da cadeira que as coisas se ajeitam. O que, que ele está fazendo? Será que ele está sentado na cadeira e não está ajeitando a situação do nosso estado? Sei que a grande maioria de vocês, professores, condenavam a seriedade em que o governador Sartori tratava o assunto. Ele não ia na mídia ou numa campanha e dizia assim, eu vou regularizar, eu vou ajeitar o atraso dos salários de vocês, eu vou ajeitar o plano de carreira de vocês. Ele não dizia isso. Ele dizia que não tinha dinheiro e não podia cumprir com as obrigações que estavam hoje. Perdeu a eleição ao governo do Estado, mas não mentiu. Qual a diferença entre trair e mentir? Para mim é a mesma coisa. Ele traiu a nós porque mentiu no discurso. E nós fomos iludidos e votamos. E hoje está aí governando o nosso Estado e não tendo um norte para nós, uma luz no fundo do túnel que diz assim, temos esperança que amanhã ou depois melhore. Então a mobilização de vocês é merecedora, tem o meu maior apoio, eu tenho certeza de que a pessoa, para ser uma boa pessoa, tem que passar por uma boa educação. E os nossos filhos esperam uma boa educação. E quem dá educação à família, em segundo lugar, o professor. E o professor tem que ser valorizado. O professor tem que estar com o salário em dia. E não está acontecendo. Infelizmente, eu tenho várias outras coisas que eu quero falar nas explicações pessoais, porque aqui é referente em cima da moção. A moção nós elaboramos já. Já foi no discurso na sessão anterior, porque a gente viu as dificuldades e a gente viu que o professor está precisando da ajuda nossa. O professor precisa do nosso apoio, porque vem cargas e cargas em cima do funcionário público estadual. E não só o professor, a gente vê a Brigada Militar com dificuldade, a gente vê praticamente todo o funcionarismo público estadual. Mas eu sempre sou da seguinte opinião, se não se resolve, não se promete. Não faça promessas, não faça as mentiras para ganhar uma eleição e depois não poder cumprir. Não traia a nós com belos discursos, achando que vai resolver o problema e não tem um fundo, uma luz no fundo que diz, está aí o resultado, está aqui o que nós vamos fazer. Então, depois eu vou mencionar mais outras coisas que estão acontecendo no Estado, porque eu continuo reafirmando que nós fomos traídos pelo governador Eduardo Leite por os belos discursos que fez durante a campanha eleitoral. Seria isso, senhor presidente.
Continua em discussão a moção 5/2019. Coloco em votação a moção 5/2019. Moção de repúdio aos projetos de alteração no plano de carreira do Magistério Público Estadual no Estado e do Servidor Público do Rio Grande do Sul e Previdência Estadual. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante. Moção 5/2009, aprovado por unanimidade de voto. Passamos à discussão da pauta, hoje prejudicada por não haver matérias. Passamos às explicações pessoais e abro espaço até 5 vereadores para escrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui Milbert.
Márcio.
Vereador Gelson.
Vereador Itamar.
Escreveram juntamente a vereador professor Mauro, vereador Rui, vereador Márcio, vereador Gelson e vereador Itamar. Passa a palavra o vereador Mauro Radas.
Senhor presidente, caros colegas, preciso nesse espaço tecer alguns comentários sobre a discussão da semana passada sobre concurso público. Não fiz na semana passada porque tinha esgotado os meus espaços, pois não tenho espaço de líder de bancada. Inicialmente, tenho que dizer que fui no Ministério Público hoje pela manhã e a promotora não tinha mais tempo, não tinha mais agenda para me receber, pois eu não havia marcado horário. Também liguei para a Prefeitura Municipal de Santa Maria para informações sobre o concurso público. Está confirmada a empresa Objetiva Concursos para a realização do concurso público. Eu ouvi atentamente o debate sobre a empresa legal e concurso de Santa Maria, que apresentou possivelmente um documento falso e foi desclassificado no concurso público. Eu tenho que considerar duas questões depois do executivo colocar nota no Face sobre a confirmação da contratação da empresa legal e concursos e a realização do concurso de agudo. Primeiro, eu acho grave a questão de uma empresa, para poder prestar o concurso público, apresentar um documento falso. Imagine, caros colegas, o que mais pode acontecer quando uma empresa não é idônea? Eu posso responder também. Nós sabemos, em agudo, já aconteceu isso. Segundo, quando um dos sócios da Legale Concurso é sócio também de uma empresa que prepara candidatos para concursos públicos, eu tenho a convicção de que esse fato também é extremamente preocupante. Nesse caso, nós não teríamos uma disputa justa entre os candidatos. Quem fez o curso preparatório na Legale Concursos, ou melhor, na empresa de um dos sócios da Legale Concursos, ele tem uma extrema vantagem sobre os demais. Não seria ético, nem transparente e tampouco justo. Mas essa é a minha simples preocupação. Talvez alguém dos colegas contraria as minhas colocações, mas não importa, pois coloquei a minha preocupação e também a preocupação de todos que me procuraram nessa semana e que têm intenção de prestar o concurso. Eu tenho colegas que prestaram o concurso de 2012, que está sendo investigado e depois teremos julgamento. Alguns colegas até hoje estão tendo acompanhamento psicológico, pois há possibilidade de anulação do concurso. Imagina quantas pessoas dependem deste emprego, quantos familiares dependem deste salário. Quantos se mudaram de outros municípios para morar em agudo? E outros tantos também, eles são daqui. Eu finalizo dizendo que ninguém tem o direito de brincar com o sonho dos outros. E o caso, caros colegas, e a comunidade de agudo, ele merece a atenção de todos. Mas, volto a dizer, é a minha opinião. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbra.
Quero cumprimentar ainda as pessoas que permanecem conosco aqui nessa sessão, agradecer a presença de todos, então. Eu gostaria que essa mobilização acontecesse em outras questões que são debatidas aqui na casa, assuntos importantes. O que me deixa triste é de ver aqui muitos jovens também e que certamente, futuramente, pretendem ou talvez até já tenham participado de algum concurso público. E o assunto da semana passada foi o concurso público. E quando acontecem alguns fatos, tem certas pessoas que se utilizam para ligar a questões de candidato prometeu e não cumpriu. Aqui na administração do município de Agudo, tem o hábito de, em véspera de eleição, fazer concurso público. Nós temos acompanhado isso em 2012, teve um concurso público no qual a empresa IDH prestou esse concurso. Ela não estava habilitada para fazer concurso público, e sim só dar curso preparatório, no qual resultou no afastamento de 18 servidores, trazendo prejuízo sério a nossa população aqui do município de Agudo. Não foi diferente em 2015, que em 2016 teve eleição. Em 2015, novamente, a atual administração fez um concurso público. Um ano antes, véspera da eleição. E para nossa tristeza, estou de posse aqui de um processo que até então ninguém sabia, também trazendo dúvida quanto ao tal do concurso público de 2015, prestada pela Objetiva. Não é diferente agora em 2019. Este ano, véspera da eleição, ano que vem eleição, a atual administração vai fazer um novo concurso público. Qual é a empresa que ganhou a licitação? Legal. Lá em Santa Maria, como em outras cidades, ela está sendo questionada. Essa empresa ela apresentou documentos falsos. Ou seja, qual é a perspectiva que vocês que estão aqui, as pessoas que estão nos ouvindo em casa, qual é a certeza que vocês têm de que essa empresa que apresentou documentos falsos em outros municípios, que vai prestar, conforme já confirmado aqui, inclusive falado de que o prefeito municipal, ele foi até o Ministério Público e buscou se realmente essa empresa Legale estava certa, se os documentos apresentados, que ela é uma empresa idônea. E realmente ela é idônea. Mas, pelo processo que tem aqui em 2015, as concorrências são combinadas. Se lá em Santa Maria foi exigido um documento, esse mesmo documento não foi exigido aqui. Tá? Mas por que, que esse mesmo documento não foi exigido aqui? É uma pergunta que fica no ar. E para isso existe esse processo aqui que diz de que os concursos públicos ela não tem uma transparência, né, aqui no município de Agudo. Então, eu fico triste de que eu possa imaginar que no município de Agudo, entre os nossos servidores, que até então prestam um bom trabalho, eu posso trazer, quem sabe, uma afirmativa de que talvez 50% do que estão hoje no atual quadro do município talvez entraram pela porta do fundo, dos fundos. Isso é triste para nós aqui do município de Agudo. Dizer que da semana passada nós trouxemos uma moção aqui quanto à PEC 280, que foi quanto à privatização de algumas estatais aqui, que foi aprovado e que a casa aqui, por unanimidade, inclusive com o colega vereador Gelson, né, tivemos aprovação. Não foi diferente dessa moção hoje, aqui também, quanto esse projeto aqui de moção que vem até essa casa. E tenho certeza de que não vai ser diferente. Esperamos que nós possamos ter também sucesso. E dizer para vocês de que nas redes sociais falaram de que o Agudo não estava se mobilizando, mas nós estamos atentos e estamos com vocês. Pode contar conosco. Ainda nesse espaço, eu queria trazer as demandas, porque, senhor presidente, gostaria que me repassasse o espaço de líder dos progressistas.
Espaço de líder do progressista concedido ao vereador Rui Mildred.
Primeiramente, eu gostaria de pedir escusas ao pessoal que está em casa, está nos ouvindo, de diversas localidades, a exemplo do pessoal da linha Teutônia, onde nós temos uma dificuldade muito grande no deslocamento dessa comunidade lá. E na semana da sessão passada eu não pude trazer essa demanda lá e hoje eu fui cobrado. Então a atual administração está tendo uma dificuldade para recuperar as estradas no interior do nosso município. Eu tive ontem, sábado e domingo, eu estive percorrendo pelo interior do nosso município e a prova de que o pessoal que é do interior sabe da dificuldade que temos. Nós temos a estrada que vai em direção à Nova Boêmia, linha das Pedras, também chamada linha Louca. Aquela região está praticamente intransitável. Não é diferente do Cerro da Igreja. O pessoal do Cerro da Igreja está nos acompanhando através da sessão. Nós temos também acompanhado a dificuldade que tem a atual administração quanto ao recolhimento de lixo. Lá na linha dos Coqueiros, tá, o seu Ernil, Inclusive, ele me disse, pode me mencionar o meu nome. O recolhimento faz mais de um ano que também não foi feito mais naquela localidade. Inclusive, tem lâmpadas que precisam ser trocadas. E a informação que nós recebemos e que precisa ser avaliada pela equipe de eletrificação e manutenção da eletricidade, de que, nesse período, 2 meses que antecede o Natal Luz, praticamente esse trabalho todo é prejudicado. E, principalmente, o pessoal que é o arrozeiro, que precisa fazer o bombeamento das águas do Rio Jacuí. Como também não é diferente do pessoal que planta fumo, né, dos fornos elétricos. Então, esse pessoal fica prejudicado quanto a esse trabalho. Tudo girando em torno do Natal Luz. Então, nós precisamos ver de que forma que o nosso contribuinte, o nosso munícipe, não seja atingido por esse trabalho sendo feito através do Natal Luz. Temos também uma outra demanda do Rincão do Pinhal, e para vocês terem uma ideia, as demandas são muito grandes na Secretaria de Obras. Sorte de que nós temos aprovado aqui nesta casa um financiamento, no qual a atual administração vai poder adquirir mais 2 caçambas, mais 2 retroescavadeiras e mais 1 patrola. Espero de que esse trabalho possa ter um intensamento maior, um ritmo maior, para que estradas, a exemplo da Nova Boêmia, possam ser recuperadas com uma intensidade maior e num tempo, um prazo mais curto. Mas o que me deixa preocupado é quanto ao trabalho realizado. Eu vejo de que é óleo diesel, são lâminas de patrolas que são utilizadas e que muitas vezes o trabalho não é muito bem feito. Temos a subida da General Osório, onde o pessoal da Picado Rio também me trouxe e eu também me certifiquei. Um trabalho, porém, muito bem executado. Porém, a abertura das valas, colega vereador Itamar. A abertura das valas não é bem feita. Ou seja, na primeira chuva que vem, ela simplesmente é lavada e levada embora o material. Então, a exemplo também do Cerro dos Belling, Cerro Seco, como também a estrada que vai para Ibarama, como também o serviço que foi realizado aqui na cidade, inclusive de um material muito bom que foi utilizado, que foi o rejeito, que foi colocado na José Bonifácio, com esquina com a Roberto Rocha, e que não tem bocas de lobo. Então, esse serviço ele praticamente é feito em vão. Então, nos deixa preocupado essa questão, porque é dinheiro que vai, é investido, e em pouco tempo ele precisa ser refeito. E também, quanto aberturas de ruas. Nós temos aqui um empresário do município que precisa fazer um investimento, aumentar o seu empreendimento. E vejo de que a atual administração também tem uma dificuldade, demora muito para atender. A exemplo do que é preciso ser feito na José Bonifácio, em que precisamos ter uma extensão, a abertura desta rua. E vejo de que hoje, inclusive, tem um comércio de cascalho na Secretaria de Obras, onde, inclusive, as pessoas podem adquirir esse cascalho. Mas precisamos colocar esse material nas ruas que está precisando. Então, eu deixo aqui o meu apelo para que o nosso secretário de Obras possa reavaliar esse trabalho e que possamos atender mais rápido e mais a contento da nossa população aqui do município de Agudo. Então, seria isso, senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade que está aqui, e que volto a dizer que está de parabéns por ter essa iniciativa de estar aqui reivindicando aquilo que é de direito e que nós possamos ter êxito nesta luta que é uma valorização maior e um respeito maior, principalmente com o magistério estadual. Pois soubemos de que até no município de Agudo nós temos defendido principalmente o plano de carreira, né, do que vocês também reivindicam, e que foi uma promessa de campanha. Então eu vejo de que muitas vezes é mencionado de que promessas eleitoreiras são feitas e depois não são cumpridas. Então isso fica de alerta e fica de exemplo para a eleição que se aproxima no ano de 2020. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
cumprimentar mais uma vez, senhor presidente, a todos aqui que continuem, os professores que aqui continuem, muito importante. Acho que aqui quero também parabenizar a Ilana pelas palavras que aqui representou a toda a classe, e essa classe tão importante, e chama atenção, isso eu já comentei em algumas sessões aqui, às vezes não na questão só do magistério, mas outros assuntos, que as mobilizações que acontecem hoje, as greves, os protestos, não é questão de aumento salarial, mas sim são mobilizações para continuidade dos direitos que já estão adquiridos. Então, é uma diferença muito grande que a gente vivenciou isso muitos anos atrás, as greves, questões eram somente de aumentos de salários. E você vê hoje, não somente a nível de Estado, mas a nível de país também, hoje são feitas essas mobilizações para você ter a continuidade daquele direito que você já tem. Então você vê a preocupação, o assunto preocupante que é isso, em ambas as escalas, em ambos os assuntos, que você, se você não se mobiliza, se você não faz protestos, você é capaz de perder aquele direito que você já tem. Isso eu presenciei também, uma grande mobilização que aconteceu no começo do ano em Santa Cruz do Sul, na questão da reforma da Previdência. Reforma da Previdência, todos nós sabemos que muitas coisas teria que mudar, mas ela foi aprovada. Mas eu digo uma coisa, a reforma da Previdência, ela culpou quem? Os pequenos, porque os grandes, nesta reforma que aconteceu, os grandes, alguém falou? Há muitos setores que alguém falou nessa reforma da Previdência e ela foi aprovada. Graças a Deus ainda que ficou a continuidade do pequeno produtor rural que tem o seu bloco, não houve mudança nesse sentido, mas se sabe lá até quando. Então são essas preocupações que preocupam todos nós, acho que a todo ser humano, todo, porque se você não se mobiliza, você perde daquilo que você já tem. Então isso é realmente preocupante. E isto mais uma vez mostra a prova, que a gente recapitular um pouco, mapa de campanha, como é fácil você se expor em pensamentos, em debate, quando você não está no governo, do que se você está no governo e tem que defender. Então é difícil isso. Isto acontece em todas as esferas, não só no Estado, mas a nível federal também. Às vezes quem está no governo é crucificado pelas condições que pegou, por outras que já passaram, e quem está chegando quer provar que tudo isso é possível num dia para o outro. Mas acho que isso são formas da gente aprender a cada dia e muitas vezes reavaliar e pensar. E isso com certeza cabe a cada um de nós fazer. Colocar um pouquinho a questão das estradas dos nossos municípios. Eu que ando muito no interior do nosso município, a gente sabe que as estradas do município estão bastante prejudicadas, sim, comparado a outros tempos. Mas a gente tem que saber que nós tivemos 6 semanas de muita chuva, muito pouco sol, muito pouco trabalho pôde ser feito, e nós tivemos agora 1 semana boa. Então a gente também tem que ter essa contribuição. A gente sabe que a Secretaria de Obras está fazendo o possível para recuperar essas estradas, mas com esse excesso de chuva que aconteceu e principalmente pela quantia de dias que ela aconteceu, realmente a recuperação vai demorar mais, porque todo o nosso município as estradas foram muito prejudicadas. Então tenha certeza que se o tempo colaborar, em 2, 3 semanas, o padrão das estradas do nosso município, com absoluta firmeza, vai ser bem diferente do que ele está hoje. E acho que isto cabe a nós, todos temos que salvar isto. Se o tempo não ajuda, todos nós sabemos, não é só as estradas você recupera. Um outro ponto que é muito preocupante, e quem anda no nosso município, no interior, vê isso, a quebra na questão da produção de fumo vai ser enorme, os nossos produtores vão ter muitas dificuldades. No fumo é assim, o arroz foi plantado tardio pela questão do clima, então isso é preocupante, todo o nosso comércio do município vai sentir isso a partir do ano que vem, então isso é uma grande preocupação. A estrada estragou, se recupera, está tudo ok, mas lá a plantação, a quebra hoje já é muito grande, existe, vamos esperar que os arrozeiros que conseguirem plantar somente agora aqui, já é bastante fora da época, mas que o tempo colabore para que a safra seja o mais possível, melhor para eles, porque a gente sabe as dificuldades que todos os setores têm hoje. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Jean Sonon Schwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas e o pessoal que ainda se encontra na galeria, É, não devia ser diferente, já que o colega Rui falou sobre recolhimento de lixo. É, nós já temos lugares dentro do município. Passei para o nosso WhatsApp aí dos colegas. Tem mês de outubro, já fez aniversário de 2 anos em alguns lugares que não foi recolhido. Então, é bem preocupante isso. E então o pessoal já está se deteriorando, os plásticos lá, o pessoal reensacou de novo, está ficando. Eu vivo cobrando isso, falando, e o pessoal acaba ficando no esquecimento. Então, espero que o pessoal competente faça esse trabalho. O endereço está colocado já onde é que é, o pessoal sabe. Então, dessa parte do lixo seria isso. E sobre a moção de repúdio, os professores sabem do que eu falei, e eu sou um apoiador direto. Também o que o pessoal deve cobrar, vocês, professores, todo mundo também se deve lembrar do deputado, quem vocês votaram, todo mundo votou na última eleição, né? E cobrar eles também, e se precisar fazer um baixo assinado, tem que pegar e fazer e mandar para esses deputados. Porque tem gente que às vezes até se esqueceu em quem votou. Então é muito importante também sempre lembrar. É verdade. E cobrar, porque não adianta só, não é o e a sigla partidária também não quer dizer tudo. Importante é a pessoa que faz, não é a sigla partidária que faz isso aí. Então, e lá junto também, quem está fazendo os projetos não é só um partido, são vários partidos que quando eles estão lá reunidos, quem já esteve na Assembleia sabe, lá no momento da votação todo mundo fala uma coisa, e depois quando estão fora nas câmaras, e no, especialmente no palco, eles falam outra, pior que é bem assim. Só que, porque eu estou achando que eu estou defendendo o governador, eu não prometi, eu tenho a sigla partidária dele, mas se ele mentiu, isso é problema dele, é que nem Sartori passou também, não fez, então... Importante é a minha pessoa, isso que é importante, o que eu estou ajudando e tentando fazer, isso que é importante para o nosso município e para vocês aqui. Não é por causa de sigla partidária que precisamos estar brigando, só que quando as pessoas começam só a trabalhar em sigla partidária, a gente sabe buscar os defeitos, sabe buscar as qualidades também, especialmente sobre governo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores. Uma saudação especial às pessoas que estão na galeria. Quero cumprimentar também o assessor do deputado Giovanni Cherini, o Luiz Henrique Kittel, que se encontrava conosco, não sei se está ainda, mas uma saudação a ele. Escutando atentamente as colocações, em primeiro lugar, gostaria de falar sobre o concurso público. Eu sei de que, por várias vezes e várias sessões, principalmente... O vereador Mauro nos cobrava de que a administração municipal ela deveria fazer concurso público, que todos nós somos sabedores que o contrato para contratar uma pessoa ela tem um tempo determinado e tem questões de regime de urgência nesse sentido. E nós sabemos que nós temos uma defasagem muito grande de funcionários municipais que estão se aposentando, estão se afastando da prefeitura, e hoje nós precisamos do concurso público para preencher essas vagas que hoje temos de deficiência. E eu escutei aqui atentamente, e eu não estou entendendo, uma vez se pede que precisa o concurso público para preencher as vagas que o município necessita, em outro momento diz que o governo faz concurso público quando é ano de eleição. Eu não estou entendendo isso. Eu não posso entender porque se cobra uma vez e quando tem o concurso público se diz de que o concurso público se faz em ano de eleição. Eu não estou entendendo o que o vereador Rui está colocando de que em ano de eleição a administração faz concurso público. Se foi cobrado que precisaria concurso público e não podemos contratar pessoas que têm um prazo determinado. Então, não estou entendendo os discursos de vocês. Outra parte que eu não estou entendendo. O Mauro nominou que, pela desclassificação da Legale em Santa Maria, se classificou a objetiva. Na sessão anterior, eu escutei que a objetiva tem... problema em 2015 aqui no município de Agudo. Como é que agora ela está classificada em Santa Maria e descascou a Legale? Eu não estou entendendo. Se ela teve problema em 2015, deveria ser desclassificada. Outra, Outra parte que eu não estou entendendo, se diz aqui de que a empresa deve terminar o contrato com a Legale porque deu problema em Santa Maria, não foi julgado, não tem nenhum indício da justiça que vai condenar a empresa. Como é que a administração municipal vai poder terminar um contrato se não tem nada judicialmente dizendo de que a empresa essa está envolvida com fraude em Santa Maria? Como é que vocês querem passar para o nosso público, para a nossa comunidade, que o município é simplesmente rasgar o contrato que tem com a Legale? É isso que vocês querem que o município faça? A preocupação de vocês é a mesma preocupação nossa e a mesma preocupação da administração. Se tem algum problema, a justiça vai nos dizer. E a administração não vai seguir esse contrato com a Legale. Mas até não ser condenado, o município não tem o que fazer. Tem que cumprir o contrato. Porque a licitação, o edital de licitação passou pela promotoria de justiça, que deu uma certidão emitida pelo Ministério Público de que a empresa está regular, não tem nenhuma irregularidade. O edital de licitação passou pelo Tribunal de Contas dizendo que a empresa não tem nenhuma irregularidade. Quem está colocando as irregularidades no momento? Vocês. Porque a justiça não disse até o momento. E hoje ela está sem irregularidade nenhuma. Então, sobre concurso público, é isso que eu gostaria de mencionar nesse primeiro momento. E referente aos professores, Ilana, mais uma vez, parabenizo a vocês e gostaria de agradecer, e eu sei que vocês são muito unidas, e isso que reforça também toda a forma de buscar algo para melhorar para vocês. Peço meu espaço de líder do governo, senhor presidente.
Espaço de líder do governo concedido ao vereador Itamar Pontel.
Aqui foi me passado de que mais de 3 mil pessoas estão acessando a sessão de hoje, e eu tenho certeza que muitos dessas pessoas são professores. Então a gente sabe da importância. E o que vocês fizeram aqui é importante, com certeza. Eu acho que é o caminho, não digo que nós vamos resolver, mas é o caminho de nós apoiar vocês e ir à busca do que vocês precisam, uma educação melhor para todos nós, e para o município, para os filhos de todos nós. Aqui que me passou o da Bem Telecom, o Léo, que está transmitindo a sessão de hoje. Então a gente vê que o número de pessoas acessando e tendo o que a gente debate aqui, o teu pronunciamento, e com certeza é uma forma de buscar o que vocês querem. Tenho total apoio meu, porque eu sempre digo, mesmo sendo o governador Sartori que teve e não conseguiu grandes avanços a vocês, mas ele foi real. Ele não usou de mentira, não usou de inverdades, quando fez os seus discursos, quando tratou com vocês e tentou resolver o problema de vocês referente a atrasos em salários, mas não tinha possibilidade. Temos aí agora o governador Sartori querendo, o governador Leite querendo privatizar um monte de empresas. Eu sou favorável às empresas que não dão lucro ao Estado, tem que ser privatizado. Não tem nem dúvida. E o que aconteceu até o momento, muito bom. Está aí agora, nós temos uma moção que a gente encaminhou na última sessão, privatização do Banrisul, totalmente contra a minha posição. Banrisul e a Corsã, porque são empresas que dão lucro ao nosso Estado. E o governo está querendo privatizar o Banrisul e a Corsã. Por quê? Quando eles estiveram, quando o governador Sartori era governador, o PSDB votou totalmente contra todas as privatizações. As privatizações que não dava lucro ao governo do Estado, ao Estado, ele privatizou. Eles foram contra. Agora estão querendo privatizar empresas que dão lucro ao Estado. Isso nós temos que bater em cima e ser contra. Porque tem que privatizar quem dá prejuízo ao Estado. E já foi privatizado. Então, o Banrisul, uma moção aqui de apoio contra a privatização. Temos também, agora em matéria, com toda essa polêmica, falta um mês para terminar o contrato com a Imater. A Imater não sabe o que vai acontecer, para que rumo vai. Aí os nossos produtores, agricultores, o trabalho que a Imater faz junto à nossa comunidade, fica sem saber o que fazer. Vejam só a situação que está acontecendo com nós aqui, com o estado do Rio Grande do Sul. Outra situação que eu fiquei chocado e disse que eu quebraria o pacto em questão de... Eu não falaria no primeiro ano de mandato do Eduardo Leite, mas eu quebrei esse pacto porque são tantas coisas que vêm e o Estado está mandando para nós que a gente fica sem posição de falar alguma coisa. Questão de... Nós tínhamos o milho safrinha que nós fornecia a semente de milho aos nossos agricultores. O governador primeiramente cortou. Depois, o governador liberou a semente de milho safrinha para os produtores. 17 sacos de milho safrinha veio para o município de Agudo. O que que representa isso? 17 sacos? Nada para o município de Agudo. Então, os órgãos estão sendo atingidos, o produtor rural, o funcionalismo público, o próprio Estado, as prefeituras. Então, o IPVA, o que que ia acontecer com o IPVA se não se mobilizasse e tomasse uma posição? Está aí a situação. Então, a gente fica preocupado. Não é querer defender sigla partidária. Eu sei que o MDB está junto com o governo, mas eu tenho a minha posição, sou contrário à posição que alguns deputados estão lá, talvez estão lá porque tem algumas regalias que, claro, que todo mundo tem. E, inclusive, do PP, eu acho que tem que se apegar muito ao deputado Frederico Antunes. Ele é o líder do governo Eduardo Leite. Ele é o líder do governo do PP do Eduardo Leite. Ele é o testa de ferro do governo. Acho que tem que se apegar ao PP, que está representado aqui pelo Mauro, pelo vereador Rui. Tem que se apegar ao Frederico Antunes, que é o líder do governo Eduardo Leite. Então seria isso. Tem total apoio aos professores, com certeza, porque a gente sabe das dificuldades que vocês estão enfrentando junto a salários, ao plano de carreira, tudo que se refere ao que dá o incentivo para vocês passarem uma boa educação aos nossos filhos. Seria isso.
Quero agradecer também aqui a todos, então, nossos colegas vereadores, pela aprovação dessa moção 5/2009. Também dizer aos professores, alunos, professoras que estão aqui presentes, que nós aqui somos 4 bancadas aqui nessa casa. E como também foi citado pelo vereador Gelson, somos todos nós, temos nossos deputados. E está na hora também de nós, vereadores, chegar nos nossos deputados e pedir o voto contra. Então é isso que nós temos que fazer. Amanhã mesmo, eu tenho meu deputado, votei no meu deputado, tenho meu deputado estadual, e amanhã mesmo vou procurar. Eu tenho os contatos dele, tenho o assessor dele, então peço também encarecidamente aos meus colegas vereadores. Todos nós temos aqui, todos nós temos nossos deputados. Eu não sei, tem a bancada do PP, a bancada do PSDB, MDB, PDT, e vamos nós se unir para ajudar a classe do nosso professor, porque é, como já foi falado, a educação vem de casa, mas a continuidade, o respeito, o carinho e o aprendizado vem da escola. Muito obrigado a vocês por fazer parte dessa sessão. Agradecer muito realmente a Tribuna Livre hoje, por tão bem esse espaço foi ocupado. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizada dia 2 de dezembro de 2019. Declaro encerrada a presente sessão.